Em vez de relva, grama, autocarro vira ônibus e o frigorífico passa a ser chamado de geladeira. Em alguns casos, até a dificuldade para pronunciar as letras L e R da maneira usual. Uma reportagem do jornal português Diário de Notícias chama a atenção para as crianças portuguesas que só falam brasileiro. O motivo, segundo a matéria, é o consumo de conteúdos produzidos por youtubers do Brasil. Enquanto alguns pais, professores e especialistas veem que essa é apenas uma fase, como aconteceu com gerações anteriores, outros tratam o tema com mais preocupação. Mas os vídeos são realmente capazes de mudar a maneira como as crianças falam em Portugal? Para responder, a professora Elaine Grolla, do Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, explica como funciona o aprendizado da linguagem.
O processo de aquisição de uma primeira língua, né, ele acontece de forma natural, não tem instrução explícita, não tem aula, não tem professor. Os adultos simplesmente falam o que quer que seja, o que quer que eles precisem, né, veicular para se comunicar, e as crianças, a partir dessa experiência com os adultos, elas aprendem.
Desta forma, os conteúdos brasileiros até podem promover mudanças superficiais, mas isso não é o bastante para modificar as estruturas do português europeu.
A criança assistindo lá, né, muitos vídeos falando em português brasileiro vai fazer com que ela produza palavras que não tem lá no português europeu. Ela vai ter essa influência no léxico, né, vamos dizer assim, palavras isoladas. Elas podem usar expressões linguísticas brasileiras e tal. Mas mudar a língua dessas crianças como um todo, vamos dizer assim, né, isso aí seria uma coisa muito mais profunda que eu não acho que assistir, né, vídeos no YouTube teria força para fazer. Por quê? Porque teria que ser uma mudança muito sistemática, né, em coisas extremamente intrínsecas da língua, que eu acho que não poderia acontecer. Outra coisa interessante também é que no momento que essas crianças pararem de assistir esse vídeo, consumir esse tipo de material, elas vão tender a esquecer essas coisas do português brasileiro, né, porque elas vão continuar tendo a exposição do português europeu.
O receio de o português brasileiro modificar o europeu também aconteceu em outros momentos. Outras gerações portuguesas se viram diante desse fenômeno quando as novelas brasileiras passaram a ser muito consumidas no país. Mas, de acordo com a professora, não há motivo para preocupação.
Na nossa língua, o português brasileiro, em termos de estrutura sintática, ele é diferente do português europeu e não vejo nenhum movimento no sentido de ficar igual. Na verdade, estão ficando cada vez mais diferentes. O próprio indivíduo, né, possui variação em si por conta de mudanças, né, no modo de falar, dependendo do interlocutor, dependendo da situação. Né? Isso acontece com todo mundo, até as crianças são sensíveis a isso. E outra coisa que está acontecendo hoje que não acontecia antes, né, que, por exemplo, um canal no YouTube que qualquer pessoa pode criar. Então eu posso assistir pessoas falando diferentes dialetos aos quais eu nem teria acesso na televisão convencional. Então eu acho que a questão dessa homogeneização é uma coisa muito superficial. Quando a gente olha um pouquinho de forma um pouquinho mais aprofundada, a gente vê que não corre nenhum risco disso acontecer.
Elaine vê ainda esse caso como uma oportunidade para trabalhar o contato entre as culturas de ambos os países.
A interculturalidade, que é um meio de, né, de experimentar a cultura de outro indivíduo, né, e ter interesse em conhecer mais sobre ela, sobre a pessoa, também é sim uma possibilidade. É ótimo que isso aconteça, não é? Porque a interculturalidade vai prezar por valores como respeito, igualdade, tolerância, né, por exemplo. E a gente pode ensinar muito para as crianças através dessa experiência. Elas podem aprender sobre outro país, sobre outra cultura, né, entender que existem outros modos de falar o português. A gente pode, por exemplo, dentro da sala de aula, inclusive, né, explorar as diferenças entre as duas línguas. Então, abre um mundo de possibilidades para as crianças, né? Isso é extremamente rico.
Algumas famílias chegaram a buscar atendimento com fonoaudiólogos. Segundo Elaine, essa medida não é necessária. Conforme as crianças deixarem de consumir esses conteúdos, elas voltarão a falar da maneira usual. Porém, a professora ressalta que é importante regular o acesso das crianças aos meios eletrônicos, pois isso é prejudicial ao seu desenvolvimento.
Diminuindo o número de horas na TV, né, na frente da TV ou na frente do tablet, essa questão fica minimizada, né? Se a preocupação é essa, tem como resolver. E esse ponto é muito importante. As crianças não devem ficar muitas horas na frente de uma tela. Elas devem ser estimuladas de outras formas, né, com brincadeiras, mas no mundo real. E isso é extremamente importante para a aquisição de linguagem, né? A criança precisa dessa interação com o adulto, olho no olho, para que essa aquisição aconteça sem percalços. E também é importante para outros aspectos da cognição, né? A criança está se desenvolvendo em diversos aspectos e a experiência com o mundo real é fundamental nesse processo.
Conversei com Elaine Grolla, do Departamento de Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela falou sobre as crianças portuguesas que estão falando brasileiro. Rodrigo Tâmaro, da Rádio USP.